A gente vai orar, temos pedidos, vamos orar uns pelos outros. Antes, porém, eu queria de compartilhar com você um texto. Seria muito bom você manter essa Bíblia aberta durante todo o texto, porque a gente vai pensar um monte de coisa aí. Quarta-feira, é culto de oração e estudo bíblico. E no domingo pela manhã, eu li esse texto e pensei algumas coisas. Hoje a gente continua pela glória de Deus Pai. Eu estou falando de 2 Crônicas, capítulo 20. Quem fez ou está fazendo aí o plano de leitura anual passou recentemente por esse texto. Por isso que eu lembrei dele, porque eu estou fazendo o plano de leitura e eu me lembrei desse grande personagem aí, Josafá. Eu vou contextualizar para ficar fácil, ainda mais se você não leu esse texto. 2 Crônicas 20. Achou aí não, minha irmã? Está achando, né? Tá bom. De vez em quando corre da gente alguns livros, né? Você manda o cara procurar Neemias, meu Deus, ele não sabe se vai para a direita, para a esquerda, quando ele acha um, ele perde o outro, né? Crônicas está aí. Se você está fazendo o plano de leitura bíblico, você vai lembrar desse texto. Você que não está fazendo, e talvez não se lembre do contexto, livro de Crônicas, somente nesse segundo livro, ele vem trazendo uma série de relatos de governantes. Depois que Davi morre, e Saul também, e Salomão morre, o reino é dividido e nunca mais se uniu. Nunca mais. Virou o reino do norte, com as 10 tribos, e o reino do sul, com 2 tribos, Judá e Benjamim. Estou sintetizando. E o que acontece, então? No reino do norte, nunca mais houve um sucessor do trono de Davi. Nunca mais. Essa linhagem de Davi se manteve apenas no reino do sul. E o livro de Crônicas, como também é o livro, né, de reis, ele vem trabalhando sempre em paralelo o reino do norte e o reino do sul, e mostrando a relação dos dois reinos que se tornaram inimigos, por incrível que pareça. Era um único povo e, de repente, você começa a perceber que eles começam a brigar entre eles constantemente. Se não bastasse os inimigos em volta, agora reino do norte e reino do sul viviam em intrigas, lamentavelmente. Voltando ao que a gente nos interessa, nós estamos aqui no capítulo 20, já conhecendo um pouco do coração de Josafá, homem que foi aprovado por Deus. Ele é da tribo, então, de Davi, e se assentou no reino do sul. E o capítulo 20, então, nos traz algo interessante. Ele está pressionado pelos inimigos, e ele não tem condição, ele recebe a informação e avalia, e ele sabe que ele não tem como derrotar os inimigos. E é nessa situação que então nós vamos pescar algumas coisas. Deixa eu explicar antes de mais nada. Quando você lê um texto como esse na Bíblia, que é uma história, que é um relato, que está ali registrado, personagens que existiram, você tem que entender, se está na Bíblia, serve para nos ensinar algumas verdades que são atemporais. Não é só aprender história, é bom aprender história. Mas você precisa entender, se está na Bíblia, é porque tem alguns valores que servem para manter a fé do povo de Deus. Por isso que está na Bíblia. E a outra questão são modelos. Os personagens, eles servem para nós como modelos. Muitas vezes a ser imitados, muitas vezes a ser evitados. Por exemplo, Caim é um modelo que a gente nunca deve imitar, perfeito? Então, os irmãos têm essa noção. Então, a gente vai ler parte de uma história que aconteceu em determinado momento com aquele povo, é a experiência do povo. O que nós queremos fazer? É tirar um modelo, é tirar um princípio que provavelmente pode servir para mim e para você. Ainda mais nós estamos nessa noite com uma noite de oração e estudo bíblico. Tá bom? Então eu vou ler alguns trechos, vou pular outros, para você ter noção onde nós queremos chegar. A gente começa mesmo no versículo 1. O título está aí, o louvor como arma de vitória. E, na verdade, eu queria fazer uma pergunta, do tipo assim, o que fazer diante de uma circunstância adversa? O que fazer diante de uma circunstância adversa? E eu entendo que a gente pode aprender com Josafá nesse contexto histórico. Então vamos ler. Verso 1, do capítulo 20. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon-Tamar, isto é, em Gedi. Verso 3, quero chamar a atenção para um dos irmãos. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum com todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar o quê? A ajuda do Senhor. Até aqui, eu queria pensar algumas coisas para você não perder o que eu quero compartilhar com você, o que esse texto falou comigo. Amados, esses quatro primeiros versos, se eu tivesse que colocar algum título, e na verdade eu fiz isso, né? Na minha Bíblia, essa aqui eu posso anotar, então eu escrevo essa aqui. Essa aqui é aquela da contracapa, que os irmãos ouviram recentemente. O versículo de 1 a 4, a gente vê que é alguém que está ciente da realidade. Ele foi informado da realidade. Ele não nega a realidade. E ele busca a ajuda do Senhor e não busca sozinho, ele busca com todo o povo. Está claro isso aí? Josafá é alguém que está ciente da realidade e ele busca a ajuda do Senhor. O texto é muito claro, dizer que ele buscou a ajuda do Senhor com todo o povo. Mas o verso 3 fala que ele estava alarmado. O que é uma pessoa em estado de alarmado? O que lembra você? Vocês já viram alarme de carro? Ele é para provocar estresse ou é para calmo? Ele é sempre para cima, agitado, não é isso? Ele é para trazer, tirar você do conforto. Esse moço estava assustado. A notícia não deixou ele para baixo, deixou ele alarmado. Agora ele ficou alerta, agora ele ficou pasmo. Que situação é essa? Então, amados, esse moço, quando ele percebe a situação, ele fica alarmado, ele resolveu consultar o Senhor. O texto é muito claro nisso. Como nós adiantamos, Josafá tinha um coração temente a Deus. E ele consulta ao Senhor. E aí começa para mim o que esse texto falou muito forte. Quando você está diante de uma situação que deixa você alarmado, assustado, apavorado, ou qualquer outro ado aí que você imaginar, desconfortável, ameaçado, quais são as coisas que você precisa saber daquela situação? Porque geralmente quando nós estamos alarmados, muitas vezes nós saímos da nossa razão e entramos nas nossas emoções, e muitas vezes perdemos a noção da realidade. E eu quero trazer algumas lições que eu aprendi com esse moço. Primeiro ponto que eu vejo é discernir a fonte da realidade. Quando uma situação se apresenta à sua frente, uma realidade ruim, primeira coisa que você vai ficar alarmado, você sabe tudo isso, mas você precisa discernir a fonte da realidade. Quando as circunstâncias, quando as realidades forem, por exemplo, consequências de pecado, eu entendo que não é para pedir livramento. Eu entendo que quando nós estamos vivendo uma situação ruim, provocada por pecado, consequência de más decisões, a nossa oração não é pedir livramento. Apesar que essa é uma grande inclinação. Por isso que Josafá, quando ele fica alarmado, ele consulta o Senhor. porque ele não tinha visto nenhum pecado da postura dele, ou seja, de algo que ele conhecia. E ele, então, vai discernir a fonte do que estava acontecendo, da realidade. Então, um alerta para mim e para você. Nós passamos por momentos ruins, momentos adversos. Consulte o Senhor. Discerna a fonte. Porque se for pecado, não adianta fazer campanha de oração, colocar irmãos para interceder, para que Deus livre do problema. É consequência do pecado. E consequência do pecado só tem uma saída: confissão. Então, o tipo de oração que nós aprendemos já de imediato, quando nós discernimos a fonte da realidade. Se não tem pecado, nós vamos clamar ao Senhor. Se tem pecado, a oração muda. E essa oração precisa trazer o quê? Arrependimento, confissão e abandono. Doa a quem doer. Isso é muito importante, porque tem muita gente que se entra, gente que acaba entrando num labirinto de problemas porque decidiu sem a vontade do Senhor, ou mesmo decidiu de forma pecaminosa. E aí, quando a coisa aparece que vai apertar, ele começa a correr: socorro, socorro, ore por mim, ore por mim. Eu me lembro que uma vez, aqui nessa igreja já, assim que eu cheguei, uma pessoa veio e falou assim: ah, você podia orar por mim, porque eu estou com esse problema. Eu não conhecia a pessoa, visitante que vem, quase que pedindo que eu abençoasse ele para sair a maldição. Eu falei assim: você já teve discernimento se isso vem de Deus ou vem do diabo? Ele assustou comigo, porque ele tinha uma fala muito pentecostal, eu usei a mesma fala. Porque se veio de Deus, eu não vou consultar a Deus, falar: Deus, tira isso, se é do Senhor, é para o seu crescimento, é a aprovação que a gente chama. Agora, se vem do inimigo, você precisa saber, você tem que ter esse discernimento. Então, imagina eu, a igreja toda, orando contra o Senhor num problema que o Senhor que mandou. Faça a vontade, Senhor, nossa vontade, que nós queremos que o Senhor tire o problema. Ele fala: mas eu que mandei esse problema, para ajustar o caráter de vocês. Então, o primeiro ponto, você vai olhar para a realidade, está diversa? Discerna a fonte dessa realidade. É consequência de quê? E aí eu fiquei pensando que, quando você tem plena convicção disso, você sabe o tipo de oração que você precisa fazer. Se você for temente a Deus, você vai cair de joelho e falar: Senhor, me perdoe. Naturalmente. Deus não vai colocar a mão abençoando coisas erradas, em pecado. Deus não faz isso. E muita gente acha que Deus tem que fazer isso. Então, fica aí essa questão. O que eu acho é que Josafá, ele estava tão aberto, tão, sabe, desculpado. Quando ele vê a situação, ele fala: ah, será que eu... Não, ele falou: vou consultar o Senhor, estou alarmado com isso. E ele consulta o Senhor porque ele estava com a mente limpa. Ele estava diante do Senhor, achegado. E Deus, então, ouve a oração desse moço. E aí ele faz a oração. Se você olhar no seu texto aí, ele vai do verso 6 até o verso 13, basicamente, que nós não vamos ler toda essa oração. Mas veja bem, ele é informado da situação ruim, onde ele não tinha saída. Ele fica assustado com isso, consulta Deus, chama as pessoas, porque quem seria atingido era o povo, não era só ele. E ele, então, clama a Deus pedindo ajuda. E aí vem, então, o relato da oração, que é esses versos 6 a 13, e que eu vou destacar apenas algumas coisas. Quando você olha a oração de Josafá, você vê, primeiramente, ele se posiciona. Ele se posiciona. Quem é Deus? Onde é que, quem é Deus para ele? Ele se posiciona na situação, o que ele está vendo. Senhor, eu estou vendo isso aqui. O pessoal está aí, vão acampando aqui, vão invadir. Ele começa a relatar para Deus de como ele via a situação. E ele reconhece, quando ele vê isso, a incapacidade total para superar aquela situação. Essa é a oração dele. Por que eu estou lembrando disso, amados? Porque muitas vezes nós ficamos tão rodando nas nossas orações e não tocamos no assunto. A gente acha que tem medo de falar, Senhor, está doendo aqui. E da maneira que eu estou vendo, Senhor, essa dor, esse sofrimento, ela tem uma causa física, ela tem uma causa, seja o que for, emocional. Eu não estou conseguindo discernir, Senhor. Por quê? Porque nós temos a mania de começar já a dar os pitacos para Deus. Faça isso, faça aquilo outro, né? E aí, às vezes, a gente nem tem o discernimento correto. Esse moço, então, ele chega para Deus, ele se posiciona. Eu quero só destacar algumas coisas no verso 12, olha comigo aí. No verso 12, ele diz assim, dentro da oração dele, pois não temos forças para enfrentar o exército inimigo. Ele está dizendo isso, nós não temos força para enfrentar. E ele continua. Não sabemos o que fazer. Olha que oração mais sincera essa. Senhor, a gente não tem como enfrentar o inimigo. E nem sabemos o que fazer. E ele continua dizendo, contudo, né, olha a convicção dele. Os nossos olhos se voltam para ti. Por isso nós cantamos hoje, olhos firmados no Mestre. Senhor, a gente não sabe, a gente só sabe que a gente não vai dar conta, então a gente está olhando para o Senhor, porque a gente só tem um Senhor. Qual que é o direcionamento do Senhor? E o texto vai nos mostrar um pouquinho mais à frente, o verso 13, que o povo todo mostrou uma disposição completa e integral. Mulher de filho pequeno ficou ali o dia inteiro, com a criança no colo, louvando, orando e clamando ao Senhor. Uma disposição para ver qual que é a resposta de Deus. Sabe o que a gente faz? A gente ora, faz aquela oração, e aí, de repente, sai para o trabalho, a gente não está sintonizado mais, aí, de repente, a gente lembra isso no final da tarde. A gente não tem uma disposição integral diante da presença do Senhor de coisas que nós não sabemos. E muitas vezes tomamos decisões erradas por isso, porque a gente não perseverou. O texto é lindo, o pessoal ficou em pé, praticamente o dia inteiro. E o texto chega a mostrar que todas as famílias, com as mulheres, inclusive, com bebê de colo. Gente forte, não gente molerona, não gente que derrete. Eles estavam lá, diante do Senhor. Então, amados, saber a oração e fazer a oração correta, do jeito correto, é importantíssimo quando você está diante de uma situação que você não sabe o que é. Discernir a fonte, fazer a oração com essa postura. E aí eu começo a ver no verso 3, que Deus teve misericórdia, verso 14, 15, que Deus, então, teve misericórdia daquele povo pela urgência. O povo estava sendo invadido, o povo já estava lá, passando a fronteira. Deus, então, revela a vontade dele. E o texto deixa bem claro para nós, os versos 13 e 14, a resposta do Senhor começa a clarear para eles a situação. E tem uma frase aqui nesses dois versos que eu acho que é fantástica para todos nós. Quem dera fosse assim tão claro para nós, e muitas vezes não é, né? A gente passa alguns apertos para entender a vontade de Deus. Eu acho que a gente complica mais do que Deus de fato quer falar. Então, no modelo que nós temos aqui, a resposta de Deus ela vai clarear a situação. Nesses dois versos, 14 e 15, você consegue ver aí, não tenham medo, nem fiquem desanimados. Aí tem essa frase, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Já recebeu algo assim? Não tema, não é com você, é comigo. Amados, essa é a resposta do crente quando ele faz a oração correta. E aí é interessante observar que, para mim, tem um modelo aqui. Eu estou tentando trazer para os irmãos o modelo que eu vi. Discernir as circunstâncias. E entender que tipo de oração e como devo fazer essa oração. Temor, tremor, persistência. Colocar diante de Deus com clareza. Aguardar a resposta de Deus. Para saber onde é que Deus está se movendo. E naquela circunstância, Deus falou, vocês não vão fazer nada, a luta é minha. Em outra circunstância, ele mandou, vocês vão lá na batalha. Que eu vou dar a vocês, mas vocês vão lá. Nessa, ele falou, não, essa luta é minha. Amados, o poder de descansar nos cuidados soberanos de Deus é um grande porto para a fé. Vou repetir essa frase. O poder de descansar no soberano, ou no poder soberano, no cuidado soberano de Deus, é um porto para a fé. Por que eu estou lembrando disso, amados? Porque muitas vezes nós não entregamos, nós não confiamos dessa forma. Deus falou, a luta é comigo, pode descansar. Mas a informação é, está chegando o povo, não mudou, ainda não caiu uma gota de água para atrapalhar os caras. Nós precisamos aprender com isso aqui, amados. Muitas vezes nós falhamos exatamente aqui porque nós não mantemos um tipo de fé. E nós precisamos aprender isso. Aquela fé que entrega. Eu já contei para os irmãos aqui que quando a Lígia nasceu, ela nasceu com morte aparente e o pessoal começou a correr para dentro e para... Eu estava filmando o parto, né? Para dentro e para trás, aí ninguém chama pediatra de plantão, ninguém resolve nada, e a menina não chora. Quando eu percebi a situação, eu encostei na parede, liguei a câmera no automático e fiz minha oração. Senhor, o senhor precisa vir, porque ela é tua filha, e eles não estão sabendo lidar com a situação. Essa é a situação, Senhor. Eu não sei o que fazer, quem cuida não sabe o que fazer. O meu clamor é que o senhor venha cuidar da sua filha. E foi uma grande festa ali na mesa, quando a Lígia, de repente, começou a tossir e chorar. Né? Aquele choro foi algo mais esperado para se ouvir, consolo. Eu nem sempre tenho uma fé assim, confesso aos irmãos. Nós precisamos aprender a ter essa confiança, esse tipo de fé. Por quê? Se tem algo que nós aprendemos, é que a fé ela é acrescida, ela aumenta. A fé não é estanque. E são as aflições que vão fazendo a fé chegar no porto seguro da maturidade. E muitas vezes nós não temos essa disposição. Então nós já aprendemos hoje a discernir a fonte da realidade. Isso vai fazer a gente discernir o tipo de oração que a gente precisa tomar. Se de confissão, ou se de pedido de ajuda. A gente sabe que Deus responde, então, porque a oração foi feita com sinceridade, dentro de uma realidade, não uma fantasia. E eu quero continuar ainda, quais seriam, então, o resultado disso, quando Deus acalma o seu coração, que é prostrar-se em adoração perante o Senhor. Versos 18 e 19. Prostrar-se em adoração perante o Senhor. Amados, versos 18 e 19, diz que Josafá prostrou-se o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Mas olha que incrível. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Amados, aqui nós temos dois movimentos que são oriundos da fé. Lembram? É a fé que vai produzir em nós o amadurecimento de enfrentar uma situação do qual nós não temos garantia. Aquela que entrega, de fato. Você não tem o que fazer. Não, vou dar um gentil para Deus aqui. Eu vou lá na novena do Padre Branco. Não precisa fazer isso. Amados, tem dois movimentos da fé confiante quando aquela fé entrega de fato, que é adoração e louvor. O movimento da adoração nos faz cair prostrados com o rosto em terra. Verso 18. Você tem uma resposta do Senhor que diz assim: não é mais com você, é comigo, pode entregar. O que você vai fazer? Vai mascar chiclete? Vai fazer o quê? Vai para Netflix? Se Deus falou ao teu coração, eu estou cuidando disso, cai com seu rosto em terra, porque é o grande Senhor, o inabalável Senhor que está dizendo, eu estou cuidando da sua causa. Isso deve colocar em nós um processo de adoração, porque Deus está respondendo. Você tem uma oração correta a ser feita, uma pessoa que vai responder, no caso, Deus Todo-Poderoso. A oração, amados, é o movimento que nos faz cair prostrados em terra. E o louvor nos faz levantar para a adoração em alta voz. E esse texto deixa claro isso, esses dois movimentos. Quando Deus responde, o povo cai. E depois se levanta em adoração a Deus. Uma igreja, ela precisa ter esses dois movimentos. Hoje em dia, nós estamos muito voltados para o movimento do up, da alegria, que é bíblica. Mas, muitas vezes, a igreja ela só vai conseguir levantar com alta voz, como foi aqui, uma adoração coletiva, uma adoração comunitária, quando prostrar-se, quando o rosto for para a terra. Até lá, é uma coisa meio desengonçada. Eu vejo que esse povo conseguiu ter esses movimentos sincronizados. Muitos de nós, amados, perdemos as nossas batalhas aqui, também aqui. A gente até tem uma fé, a gente diz isso, mas perdemos nossas batalhas aqui, porque nós não nos prostramos profundamente. O que, é que o texto fala? Rosto em terra. Rosto em terra quer dizer o seguinte: eu já estou no pó, eu não tenho mais nada. Eu estou diante de alguém que, se não me pegar, eu não sei o que fazer. Muitas vezes nós perdemos nossas batalhas porque nós não nos prostramos profundamente e também porque nós não exaltamos integralmente o nosso Senhor. Louvorzinho meia boca, onde você não consegue ter uma canção pronta para o Senhor. Não sabe louvar ao Senhor. E aí, o seu, como é que fala? Seu baralho, como é que eu queria dizer? Suas possibilidades são pequenas. Não conhece a palavra, não faz a oração devida, porque você não tem discernimento. Não sabe se o Senhor respondeu. Prostra meia boca e louva meia boca. Então, você, como é que vai ser esse negócio? Josafá é um grande modelo para a gente, amados. Diante de uma adversidade, de como agirmos. Mas não para por aí. Porque se a resposta de Deus fez o povo cair, prostrar-se em adoração e levantar em louvor, você vai ver que o povo toma uma decisão pelo louvor. Aqui é uma decisão pelo louvor. Não é um louvor assim, ah, vamos louvar. Não, não, é uma decisão pelo louvor. Amados, o louvor, quando ele é tomado nessa dimensão que está aqui, o processo da adoração comunitária começa a ser vivenciado. Aquilo que é testificado no teu coração começa a ser testificado no nosso coração. Na semana passada, a gente fez um exercício assim, meio solto, né, de uma roda de louvor ali embaixo, ressuscitando canções que não precisaria, entre aspas, de letra, porque são antigas. Aí o Fernando pegou a viola e começamos a cantar canções que foram tocadas lá na Arca de Noé. E ali é uma espontaneidade muito boa, faz parte disso. Mas é uma decisão para o louvor. Quando você pega o Salmo 116, você vê o tempo todo o salmista dizendo ainda, eu ainda louvarei, decisão. Eu não sei porque eu estou sofrendo, eu não sei porque minha alma está batida, mas ainda espera, eu ainda louvarei minha alma. Minha alma, você tem guia, e eu decidi louvar. É o que eu vejo aqui, amados, decisão por louvor. O verso 20, você vê o que faz um líder como Josafá. Ele mobiliza, ele desafia o povo. Tenham fé, vocês serão sustentados, vocês terão vitória. É o que esse moço faz. Agora, o que é lindo, amados, que Josafá, no verso 21, olha aí, ele adota uma estratégia para manter o culto. Ele adota uma estratégia para manter o culto. Verso 21 diz assim: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: dei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Amados, ele utilizou gente, ele utilizou recursos para adotar algo que fizesse com que a frequência da adoração não se perdesse ali naquele momento. Então, estrategicamente, esse moço, ele cria mecanismos para manter o povo em adoração, em louvor. Muitas vezes é o que a equipe de louvor da igreja tenta fazer, mas nós não somos o Espírito Santo. Tem gente que às vezes entra aqui já cheio e consegue louvar e leva para casa a ressonância do louvor e ele, de repente, às vezes está criando um mecanismo para que ele não perca isso. Tem gente que entra aqui, não canta, canta meia boca e, na hora que desceu a escada, já nem sabe mais o que ele louvou. Josafá, ele cria uma estratégia. Qual que é a sua estratégia para manter o louvor aceso? Você tem mídia, você tem amigos, você tem um pequeno grupo. Quais são as estratégias que mantêm você na sincronia do louvor comunitário? Se dependesse de você nesta casa, ou até mesmo na sua casa, quem louvaria o Senhor? Se dependesse de você para que nós tivéssemos aqui louvores ao Senhor de forma estratégica, você estaria junto? Tem nada a ver com afinação de voz. É engrandecimento de Deus com a nossa voz, com aquilo que somos. E eu quero desafiar aqui, amados, que eles louvaram, diz o texto, verso 21, pelo esplendor da sua santidade. Olha aí. Eles não louvaram, obrigado, Senhor, pelo favor. Sim, teve favor. Teve, porque o Senhor vai matar lá o povo. Teve tudo isso. Mas o louvor coloca o pessoal em sintonia. Porque o louvor, ele põe o destaque da santidade de Deus. E nada toca a santidade de Deus. Quero deixar bem claro isso para você. Ah, pastor, quando nós adoramos a Deus, quando nós exaltamos a Deus, Deus então é exaltado. Não, não, Deus já é exaltado. A gente não torna Deus mais santo, mais nobre, mais justo, mais poderoso. Deu para entender? Deus não precisa das nossas orações. Então não são os nossos louvores que exaltam a santidade de Deus que fazem Deus ficar maior. Deus, ninguém toca nisso. Mas o que nós queremos trazer aqui, amados, é que mesmo nós não temos capacidade nenhuma de arranhar a santidade de Deus, para o bem ou para o mal, Ele nos convida, nós somos convidados a participar da ambiência de santidade do próprio Deus e refletirmos sua santidade. Nós somos chamados para isso. João vai dizer lá na carta dele que a igreja ela é como se as relações de amor, as relações de comunhão, eu vou dizer mais, as relações da adoração comunitária fizesse que chamasse a atenção das pessoas para Jesus Cristo. Amados, a santidade de Deus é o convite do próprio Deus a nós vivermos a ambiência e refletirmos o que é dele. Vocês conhecem alguém que teve uma experiência assim tão profunda? Moisés. Chegou o ponto que o rosto de Moisés brilhava e as pessoas ficavam temorizadas. Lembra que eu falei? Histórias são modelos, são princípios para nos ensinar coisas eternas. Deus quer que essa casa reflita a santidade dele. Deus quer que você reflita a santidade dele. E você precisa tomar a decisão por refletir a santidade de Deus. E quem toma essa decisão, o louvor faz presente. E por último, eu quero dizer que o resultado foi o louvor como arma de vitória. Esse foi o resultado. O texto vai dizer, o verso 22, é muito lindo. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou o quê, amados? Emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram o quê? Foram derrotados. Amados, enquanto louvavam, o Senhor ia preparando emboscada para aqueles homens. Emboscada é algo invisível. Se fosse visível, ninguém caía, concorda comigo? Deus trabalha, amados, nas verdades, realidades espirituais. E muitas vezes as nossas orações estão entrando num campo de batalha que a gente não tem dimensão. Josafá nos ensina esse modelo de quando estamos diante da adversidade, que nós nos damos conta. Ele nos ensina que nós, primeiramente, precisamos discernir a fonte dessa realidade. É de Deus? É do pecado? É da casualidade da vida? Sabendo disso, você pode chegar diante de Deus com o coração aberto e fazer a oração mais sincera possível, sem esconder nada. E Deus, então, vai te dar o tipo de oração e o tipo de comportamento nesta oração. Essa oração que engrandece Deus. Aguarde a resposta de Deus e ela virá. Virá pela palavra, virá pelo discernimento interno, que muitas vezes é contribuído pela leitura da palavra, uma mensagem como essa. Mas aguarde a resposta do Senhor. Se você não tem certeza, continue aguardando a resposta do Senhor. Ele sabe, ele é dono de todo o tempo. Aguarde a resposta do Senhor, porque ela vai clarear a situação para você. Prostrar-se em adoração perante o Senhor é o movimento da fé. Levantar-se como louvor intencional é o movimento da fé. E aí nós percebemos esse modelo, uma decisão pelo louvor. Eu vou louvar a Deus. Eles não estavam vendo o exército ganhando, ou o exército inimigo sendo derrotado, mas eles decidiram. E se você ler com calma, o que aconteceu ali? Eles foram para a batalha e colocaram na frente do exército uma banda tocando, louvando a Deus. Antes das suas armas, use o louvor. Da próxima vez, quem sabe isso pode te ensinar a crescer na fé, como Josafá está nos ensinando. E por último, que o louvor seja para você uma arma de vitória. Para a glória de Jesus, que ele complete em você, na sua vida, diante dos seus problemas que você tem hoje, aquilo que ele tem para você como resposta. Eu creio, sinceramente, que é o mesmo Deus. Sinceramente, o modelo está aí, os princípios estão aqui, tá? E Deus muitas vezes, como diz a própria palavra, confunde as coisas e nós não entendemos como é que aquilo foi confundido pelo homem natural e de repente Deus está clareando para o homem espiritual. É assim que nós cremos. Podemos orar? Curve a sua fonte aí. Você acha que está muito longe desse modelo? Fez sentido para você esse modelo? Onde é que você está, de repente, precisando amadurecer nesse modelo? É ser claro diante de Deus, na realidade? É ter aquela oração sincera? Está faltando louvor na sua vida? Como arma de vitória? Está faltando adoração, aquilo que te coloca de joelhos, de prostrado, com o rosto em terra? Onde é que está fraco para você? Onde é que você está perdendo as batalhas?